Meus irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Já trouxe aqui meu irmão, meu amigo. Amém. Nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 a 22. Meus irmãos, eu quero que vocês deixem as Bíblias abertas, que nós vamos trabalhar bem a leitura, tá? E nós vamos fazer uma leitura, uma espécie de pregação expositiva. Nós vamos ler e aí explanar, ler, explanar, e assim a gente, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Então vamos abrir no livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 14. Vamos ler. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eu queria que o verso 18, a gente pudesse ler junto. Vamos ler aqui na versão que está no telão, porque a gente está com uma versão diferente de vocês aí. É a mesma? Não, de vocês. Então vamos ler. Conselho que de mim. Vamos ler até aqui. Meus irmãos, o Senhor, ele está na casa. O Senhor, ele está aqui e ele está passeando aqui. E a pergunta que fica: se nós entendemos o que está descrito em Mateus 18, 20, onde tiver dois ou três reunidos no seu nome, ele estaria presente, qual é o nosso sentimento diante a isso? Nós sabemos que ele está passando por aqui, que ele quer falar conosco, que ele tem uma palavra. E qual é o nosso sentimento diante disso? É um sentimento de covardia, um sentimento de relação? O Senhor hoje, ele quer um sentimento de nós de intenso relacionamento. Ele quer se relacionar conosco intensamente. E só é possível através dessa palavra. Essa é a verdadeira palavra revelada. Nós aprendemos na teologia que a verdadeira palavra e revelação de Deus é a escritura dele. Existe outro tipo de revelação. A revelação que nós entendemos que é as revelações especiais, mas a revelação geral é essa. É a revelação da Escritura de Deus. E é através dela que é o nosso manual, que nós estamos aqui para explanar. Eu queria aqui fazer um breve panorama sobre o livro, sobre esse texto que nós vamos falar hoje. Esses dias eu estava estudando lá sobre a matéria da faculdade e eu estava estudando sobre os pais da igreja, né? Então é comum você estudar isso logo no início. E existe um camarada que me chamou muita atenção, que foi Atanásio. Ele tinha uma responsabilidade imensa. Ele tinha um foco imenso, mesmo sendo jovem, mesmo diante de tanto paganismo, mesmo diante de tanta heresia, ele não negou a crença dele. Ele não negou a essência dele. E ele tinha uma crença que o Cristo era o verdadeiro Deus. Existia a heresia do arianismo, dos arianos, que eles não acreditavam na divindade de Cristo. Eles não acreditavam que o Cristo era o Deus. Mas ele, boa parte da sua vida foi exilado, mas ele não negou a crença dele, não negou a essência dele. E isso nos dá base suficiente para não crer, para crer naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que é o nosso Cristo. E ele está falando conosco. E João, apóstolo João, não foi diferente. Ele escreveu o livro de Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, escreveu as epístolas. E naquela época, o martírio parecia que era, fazia parte deles. Eles já estavam sempre ali na expectativa de morrer pelo Cristo. O martírio para eles já era lucro. Morrer para ele já era lucro. E ao tentar Domiciano, que era o imperador da época, ele tentava de todas as maneiras, ele era um segundo Nero. Ele tentava de todas as formas matar João. A Bíblia não diz, mas a história diz que ele foi jogado em praça pública, dentro de um latão de óleo. E ele não negou. Ele não negou a essência dele. Ele era intenso nas coisas de Deus. Ele era pastor de Éfeso. Ele não negou quem ele era. E isso que nos confronta, essa palavra me constrange de uma forma que eu fico pensando, Senhor, eu queria ter um pouquinho do que esses caras viveram. Hoje a gente está no meio de tanto entretenimento, no meio de tantas coisas que nos desvirtua do verdadeiro Evangelho. O Evangelho simples e genuíno, meus irmãos, não é um Evangelho de muitas coisas, é o Evangelho simples, o que está descrito aqui. Nessa escritura, às vezes a gente não entende o que o Senhor quer falar, porque a gente não pega, Senhor, senta aqui do meu lado. Fala comigo, Senhor. Eu quero entender a tua escritura. Você não precisa ser teólogo, irmãos. Isso é vocação. Você precisa ter um coração contrito e querer. Que Ele, o próprio Jesus, vai sentar do teu lado e vai falar com você. E ele foi jogado na ilha de Patmos, uma colônia penal, onde que ia presos. E ele foi jogado lá, e foi lá, Domiciano achou que ia parar a voz de Deus, achou que ia parar a igreja, mas foi lá que João escreveu o livro de Apocalipse. E ele caiu como morto. Mas Deus, mas Jesus foi, pegou na mão dele e disse: escreve esse livro. Meus irmãos, a gente fica com medo de ler o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse, ele nunca foi sobre tragédia. O livro de Apocalipse nunca foi sobre catástrofe. Foi sobre o Cordeiro, que não vai mais vir como Cordeiro, vai vir como Leão. Se eu pudesse resumir o livro de Apocalipse, eu diria que ele fala que a nossa moradia é celestial. E não é o tema que a gente está tratando na série de mensagens. O céu é o nosso lugar. E isso é uma afirmação. Você pode falar comigo: o céu é o nosso lugar? Então, nós somos peregrinos aqui, irmãos. E ele cai como morto, e aí a gente entra nessas sete cartas que ele envia às sete igrejas. E eu queria, esse texto que nós lemos foi sobre a carta de Laodiceia. Meus irmãos, Laodiceia era uma igreja que teve muitas exortações da parte de Jesus. E eu queria, como é uma carta, e o gênero desse texto é uma carta, eu queria endereçar essa carta não a uma instituição, a uma igreja. Eu queria endereçar a mim e a você. Essa carta vai estar lá no nosso nome, o meu e o seu. Não vai ser a Sibiluz, vai ser o Mateus, a Camila, o Jonatas. E no verso 14, o que, que ele está falando? Ele está se apresentando. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto o amém, a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel é Jesus. Ele está se apresentando para nós aqui. Então, o remetente dessa carta é o próprio Jesus. Ok? Então, isto é o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. E ele se apresenta por quê? Porque ele é o agente do milagre. Ele está aqui para nos dar milagre, para nos abençoar. E não só isso, para se relacionar intensamente. Segunda Crônicas vai falar sobre o rei Amazias. Ele fazia de tudo, mas não fazia de todo coração. Às vezes a gente faz, mas não faz de todo coração. E isso é porque nós não somos intensos. Verso 15, ele já se apresentou como Jesus. No verso 15, ele diz que ele nos conhece. Então, ele está dizendo que além de ser ele te conhece, ele conhece o teu íntimo. O verso 15, ele está falando sobre isso, sobre o conhecer. Ele te conhece. Salmo 139 vai falar que ele nos persegue. Nos persegue da seguinte forma: que não existe para onde a gente vá que ele estará com a gente. Não há onde que a gente... Isso faz parte dos atributos de Deus. Ele é onipresente. Não adianta você achar que você... Ah, eu estou aqui me escondendo, o meu íntimo aqui. Não, ele nos conhece. E ele sabe o que está no nosso íntimo. até no mais oculto. Até quando a gente está lá no nosso quarto orando e ninguém está vendo. Ele está lá. É só você chamar Ele que Ele vai te tocar de uma forma diferente. Verso 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está falando aqui de um desconforto, uma náusea. Jesus, ele estava com náuseas daquela igreja. E é legal que ele faz uma contextualização com a geografia. Na Ásia Menor existia três cidades: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Laodiceia ficava no meio. E Laodiceia era como se fosse Dubai. Precisava de aquedutos para chegar a água chegar até lá. Só que Laodiceia era muito rica. Então, passava um aqueduto que vinha de Laodiceia, que vinha de Hierápolis e Colossos, e Laodiceia ficava no meio. Quando a água chegava até Laodiceia, ela se misturava e se tornava morna. Então, por isso que ele fala, porque você não é como Colossos, que eram águas frias, e nem como Hierápolis, que era água quente. Você já ouviu falar sobre o crente geladeira? Quando... Quem é mais antigo aí vai saber. A gente sempre entendeu errado essa palavra. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando se você é frio ou se você é quente. Meu irmão, se você é um crente geladeira, o Senhor também te quer. Ele não está fazendo distinção disso. Ele está fazendo distinção do cristão morno. Então, se você é frio, seja frio. Se você é quente, seja quente. Mas não seja morno, porque morno... O que vai diferenciar o morno de ser quente ou ser frio? É a intensidade. Se você é intenso, você pode ser frio ou você pode ser quente. Alguém já tomou um café morno aí? Eu não gosto. Tem gente que gosta de café gelado. Eu prefiro quente. Então, é muito bacana a contextualização da geografia, porque se você não for no contexto da época, você não vai entender, irmãos. Você precisa entender o contexto para poder fazer a aplicação. Amém? O verso 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. O que esse verso está falando? De fato, Laodiceia era muito rica. É tão rica que aconteceu um terremoto lá e devastou as três cidades. A única que conseguiu se reerguer foi Laodiceia, e sem erários públicos, porque lá era uma cidade de banqueiros, era um polo comercial, e lá era um polo de roupas. Por ser uma cidade rica, a medicina lá era avançadíssima. E lá se fazia colírios, se faziam roupas. Lá tinha uma indústria têxtil muito grande. E lá se fazia roupas pretas, que era difícil de fazer. A cor preta é difícil de fazer. E lá tinha. E por que o texto está falando isso? Rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Por que ele está falando que ele é um desgraçado? Porque ele era... O que é desgraçado, irmãos? Sem graça. É alguém que não tem graça. Então, o Senhor estava falando que eles não tinham graça e não buscava ter. Eles eram miseráveis. Era pobre, cego e nu. Porque eles estavam entendendo que a riqueza que eles tinham era a riqueza que Deus queria e não era. E ele fala no... Vamos seguir para o verso... E tem uma questão aqui também, que é a questão da religiosidade. Eles eram muito religiosos e achavam que a igreja de Laodiceia era a maior igreja que tinha. Eles eram os caras. E tem uma questão que é a autoanálise. Quando nós não nos autoanalisamos, nós achamos que estamos fazendo tudo perfeito. Por isso que Paulo vai falar, 1 Coríntios 11, verso 28, examine o homem a si mesmo. Então ele manda nós nos examinarmos e ver se... E pede ele para te sondar, para ver se tem algum caminho mau em você. Porque nós viemos do primeiro pecado, irmãos. Não existe ninguém aqui, Romanos vai falar, Romanos 6, se eu não me engano, que todos pecaram. Até uma criança que acabou de nascer pecou. Todos pecaram. Mas ele, Jesus, ele nos ligou a Deus. E o verso 18, que é a chave. O verso 18 é a chave para nós. Que é o conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ou seja, essa riqueza que vocês acham que tem, esquece. E roupas brancas, essas roupas que vocês fabricam, esquece, para que te vista. E não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio. O colírio que vocês fazem não serve. E unja os teus olhos com colírio para que vejas. Às vezes nós temos um entendimento errado por causa da autoanálise. A gente acha que está fazendo a coisa certa. Mas ele nos exorta. E ele fala, compre ouro de mim. Ouro refinado no fogo. O ouro provado pelo fogo simbolizava a purificação e a santificação por meio de provações e aflições. Todo ouro passa pela prova do fogo. Roupas brancas. Ele quer que você seja separado. Santificado. Que a sua roupa seja alvo. Ah, eu não vou pecar. Não é isso que está falando. Está falando de separação. Ser separado. Ser santo. Unja os teus olhos com colírio. Para que o colírio? Para que você veja. Porque você está cego. As coisas que você está fazendo, você não está enxergando. A gente estava conversando ontem, até com a Carol, né? A gente estava falando que o pecado, ele nos cega. E aí, a gente acha que está fazendo... Não, mas eu estou fazendo certo. Eu fiz isso, fiz aquilo. Mas é porque você não está se autoanalisando. Quando você entende que você é pecador e que você é dependente de Jesus, dependente de Cristo, você sabe que você vai errar e vai pecar, mas você tem que se autoanalisar, se autoexaminar. E aí, Senhor, me sonda, vê se existe um caminho mau em mim. E a gente caminha aqui para a conclusão. O Ministério de Louvor pode se preparar. E o verso 20. Vamos pular para o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei até ele e ele cearei comigo. Cearei e ele comigo. E se você for ver, são 7 cartas. Se você for observar e for ler, essa orientação e essa informação que ele está à porta e bate, ele não dá para nenhuma outra igreja. Ele só dá para a igreja de Laodiceia. Ou seja, eles estavam cultuando alguém que não era Jesus. Porque se ele está à porta e bate, ele está do lado de fora tentando entrar. E aí, como é que você... O que, que eles estavam cultuando lá? Estavam cultuando a religiosidade. Eles estavam cultuando o próprio ego, a riqueza deles. E ele diz, eu estou à porta e bato. Eu quero, como eu disse no início, eu quero se relacionar contigo. E recapitulando, nós falamos, conhecer, ele se apresenta no versículo 14. No verso 15, ele diz que nos conhece. No verso 16, ele nos aconselha. No verso 20, e o verso 22, na verdade, verso 21, que é o benefício. Põe para o 21 para a gente, por favor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meu irmão, o benefício de seguir todas essas orientações é se assentar com Ele no trono. Quer benefício melhor que esse, a CLT não vai te dar. Esse é o melhor e maior benefício que nós podemos ter. Moradia no céu. Que é o nosso série de mensagens. E que vem nos impactando poderosamente. Todas as mensagens, elas foram direcionadas por Deus. Por Deus. Meu irmão, eu queria fazer uma oração por você. Peço que você fique de pé. Para que o Senhor possa nos ajudar a aplicar todos esses ensinamentos que nós tivemos nessas séries de mensagens. Foram muitos ensinamentos. E que a gente tem uma certeza que o céu é o nosso lugar. Mas nós podemos fazer com que um pedacinho do céu possa ficar na terra. Nós podemos, irmãos. E é essa, e esse é o nosso desafio. É amar. É o que está descrito em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Grandioso e eterno Deus, Pai Santo, eis aqui as Tuas Escrituras, eis aqui o Teu ensinamento, eis aqui tudo que o Senhor fez e falou conosco. E Senhor, nós queremos pedir que o Senhor se assente ao nosso lado e nos ajude. Pai, nós fomos crucificados contigo, Senhor. E ao ser crucificado contigo, sabemos que é difícil, porque o Senhor é Deus, mas nós somos seres humanos, dotados de pecado. A nossa essência é de pecador, mas o Senhor está conosco. Nós temos certeza disso. Que o Senhor possa nos ajudar. Em nome de Jesus. Amém.